Porque o Urussanga inaugura amanhã, às 10h30 da manhã, aqui no Centro Cultural do Parque A do Cacetari Vieira, um mosaico em homenagem ao tenor Aldo Baldin, né? Os detalhes nós vamos entender, conhecer a partir de agora. As Manas Bonetes estão conosco. Marielle, bom dia.
Bom dia, Joel, e aos nossos queridos ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-la aqui. Michele, bom dia.
Bom dia. Bom dia a toda a equipe da rádio e, de antemão, já muito obrigada novamente pela oportunidade de estarmos aqui divulgando e difundindo mais uma vez essa arte, né?
Muito bom. Nós que agradecemos, é sempre bom ouvi-las. Como eu disse aqui, vai ser um sábado especial amanhã, né? 10h30 da manhã, é isso mesmo ou não?
Isso mesmo, 10h30 da manhã, aguardamos a todos, né, que puderem comparecer no Parque Municipal, mais especificamente ali no Centro Cultural, onde a gente inaugura, né, entrega para a cidade mais uma obra, né? Uhum. Ela é fruto de um projeto que não é nosso, é do nosso parceiro, Ives Goulart, que está na estrada, logo chegando na Benedetta, né? Daqui a pouco, quem sabe, ele participa também. Então, ele colocou um projeto na lei de fomento, né, na Política Nacional Aldir Blanc, que é um edital ainda do ano passado, né, da gestão anterior, com o secretário Eric e a diretora Carol Mariotti. E ele foi contemplado com o remanejamento de vagas, né, nas sobras do edital, o projeto dele acabou sendo contemplado. Então, o objeto principal, podemos dizer assim, do projeto dele foi, na realidade, que ele já realizou, né, a exibição do filme, do documentário aqui em Urussanga, né, do documentário do Aldo Baldin. E aí a gente entrou como parceiras, que seria uma contrapartida sociocultural, que é a doação desse painel em mosaico para a cidade, né? E aí é uma parceria com o nosso Círculo Friulano de Santa Catarina, que a gente faz parte, né? E aí a gente tem um combinado no nosso círculo, que nós temos os projetos, os cursos de mosaico que são financiados pela Itália, né? Pela região do Friuli Venezia Giulia. E as verbas que ficam, parte das verbas que ficam para o Círculo, como a gente não tem sede física, é uma associação mais para divulgação de projetos, iniciativas, a gente tem revertido isso em obra pública para a cidade, né? A primeira foi a doação da Anitta Garibaldi, né, para a nossa praça, e agora a gente vai ter a doação do painel em homenagem ao Aldo Baldin, que é justamente a interpretação da capa desse disco, né, do Vila Lobos, né, Serestas, Baquianas e Canções, que foi através dessa capa, né, que o Ives conheceu o trabalho do Aldo lá em Nova York, né, e aí se inspirou para criar o documentário, né? Então, a gente achou... a gente ficou também muito inspirada nisso, porque, além de retratar, né, a memória desse importante artista de Urussanga, que talvez é o que tenha levado o nome de Urussanga mais longe, né, no cenário mundial, essa capa também retrata o nosso patrimônio histórico, né? Então, a gente tem aqui no primeiro plano o casarão da primeira prefeitura de Urussanga, né, que antigamente abrigava a biblioteca, né, e depois, mais acima, a gente tem a torre da Igreja Matriz, né? Então, é importante também a gente fazer esse resgate para que tanto a memória do Aldo permaneça viva na nossa cidade, né? As pessoas se interessem, né, em conhecer cada vez mais a sua história, a sua trajetória, né? E também para os visitantes, né, que os turistas que forem visitar a nossa cidade possam conhecer um pouco mais, né?
Verdade. Muito bom. Para quem nos assiste no YouTube, tem inclusive já algumas imagens. Marielle, nos conte um pouquinho desse projeto, desse trabalho, principalmente, né?
Então, Joel, eu sou a Michele, mas as manas não têm problemas Michele. Com o nome.
E olha que eu treinei.
Mas só para não confundir quem nos assiste pelas redes sociais.
Marielle estava falando da Michele,
então,
mas muita gente confunde, não?
várias pessoas que têm essa necessidade de tentar nos chamar pelos nomes. De primeira se confundem.
Desculpe,
mas
vamos.
Para isso a gente não tem problema nenhum que nos chamem por mana, por manas, assim. Uma fica, das duas vai olhar
fica
e
mais
vai
fácil,
responder.
Né? Porque daí o risco de erro diminui, né?
Mas como tu chamou ela de Marielle primeiro, claro, eu não posso ser a Marielle de novo, né?
Então, Michele, tá tudo certo. Vamos lá.
Então, Joel, esse foi um trabalho, assim, a gente nunca viu, assim, a gente fez 3 anos de formação nessa escola italiana e já estamos com 11 anos, né, de trajetória profissional aqui no Brasil, e a gente estava comentando que a gente nunca viu uma obra desse porte com essa precisão. Então, para nós, ela é, de fato, uma obra única. O Urusanga vai ter um exemplar. Praticamente 50% dela é micromosaico. Então, é um trabalho milimétrico, de um rigor técnico muito alto. A gente ficou quase que enclausuradas. Assim. Se a gente pegar desde o início, assim, foram 4 meses de dedicação intensa. Os últimos 2 meses, praticamente, assim, de quase que um enclausuramento, a gente não saía, assim, do ateliê para quase nada, assim, porque a gente precisava colocar muito foco para cumprir o prazo que a gente tinha de entrega da obra, né? Então, ela é, assim, um trabalho muito minucioso. A gente procurou fazer ela toda com materiais, né, próprios para o mosaico artístico, que foram desenvolvidos por uma empresa aqui da região, que assim que a gente voltou da Itália, começou esse desenvolvimento de material próprio para mosaico. Então, a gente chama esse material de pasta vítrea, né, que é uma placa de vidro colorido desenvolvida especificamente para isso. Então, a gente trabalhou com tons de azul e de branco para a gente dar também uma riqueza nessa mistura. Apesar de a gente olhar para a capa do disco e ver só 2 cores, a gente, quando vai interpretar isso a mosaico, a gente procura sempre enriquecer o máximo que a gente puder a mistura, para que a gente possa dar vibração, para que quem olhe de perto ache aquilo muito interessante e se questione que materiais que tem ali dentro dessa mistura. Quem vê de longe vai ver azul e branco, como é a arte gráfica, né? Mas a gente procura enriquecer ao máximo. Então, se vocês, quem for observar a obra, vai ver nas partes, principalmente essas partes mais pixeladas da arte, né? Que, se a gente for medir ali, a gente tem tecelas, que a gente chama, que são as pecinhas de 2, de 3 milímetros. Então, assim, foi um trabalho muito minucioso, assim, de muita resistência para a gente também.
Eu que acompanho, longe de entender tecnicamente do mosaico, mas quando eu vi a capa, eu logo pensei que, olha, deve ser algo, porque, claro, cada obra tem o seu, e está na tela, né? Olha só, agora para quem está no YouTube.
Tem pedaços dele, que a gente não trouxe a imagem da obra toda concluída, a gente vai deixar para mostrar amanhã, mas claro, aí tem pedaços, né? Porque quando a gente vai...
Tem aquela mão lá, ó.
Aquela mão, acho que é dela, da Mana, da Marielle. E a gente divide, estávamos explicando pro Ed antes de entrar no ar, né? A gente faz o estudo, a divisão dos pedaços, porque como é um trabalho praticamente fotográfico, a gente precisa de uma plotagem por baixo na hora da execução para a gente seguir a rigor toda a arte gráfica. A gente não, praticamente quase não tem liberdade criativa aqui num trabalho como esse. A única liberdade criativa que a gente tem é na escolha dos materiais que a gente vai utilizar e no formato das tecelas, no movimento que a gente vai dar. Mas o desenho a gente tem que seguir a rigor, sim, como ele é. Então, ele é um trabalho, assim, cansativo, assim, né? Quando a gente termina ele, né, mano? Dá vontade, assim, de fazer alguma outra coisa completamente diferente. Porque são meses, né, de
foram
dedicação.
Quanto tempo?
Foram 730 horas de trabalho. Olha, então, só, assim, se foram, a gente começou ele praticamente em julho, então foram 4 meses que a gente está se dedicando a essa obra, né? E é até importante registrar, porque além do mosaico, ao lado vai ter uma placa de identificação do projeto, e nessa placa ela vai conter um QR Code. Então, apontando o celular, a câmera do celular, é uma medida de acessibilidade
acessibilidade, né? Tá. Para deficiência, para os deficientes visuais que não podem observar o mosaico, tentarem imaginar. Mas o bacana também é que ele serve para qualquer pessoa, porque nesse QR Code vai ter todo o descritivo, a audiodescrição que foi gravada pelo Ives, né? Contando sobre o projeto. E na sequência, o Ives ele disponibilizou todas as canções do disco. Né? Então é legal. Muito bacana, porque as pessoas também podem conhecer um pouco mais.
Mas
né?
Está ao lado da...
Ao lado da obra, tá. Vai ter uma placa de identificação em metal. Uhum. E ela tem uma gravação e um QR Code. Então, apontando o QR Code, a pessoa pode acessar a descrição, a audiodescrição gravada pelo Ives. E na sequência, já vem as músicas. Né? Então a pessoa também pode conhecer um pouco mais dessa obra do Aldo. Né? Uhum.
Vocês ficaram emocionadas no final da obra já, não?
Ah, bastante. A gente brincou, né? Que deve ser meio uma passagem. A gente espera que quando a gente fizer a passagem, o Aldo esteja lá abrindo a portinha pra gente.
Ah, recepciona, né? Como a gente explicou, vamos ouvir o Ives, não? O Ives está aqui, ele está em deslocamento, né? Então ele nos manda um áudio, porque seria um pouco complicado a ligação. Vamos ver o que o Ives Goulart nos mandou sobre, evidentemente, né, o nosso assunto aqui. Deixa eu ouvir o que o Ives fala às 9h37 da manhã.
Bom dia, Joel. Bom dia, Marielle, Michele Bonetti, as manas Bonetes e ouvintes da Rádio Marconi, do Comando Marconi. Esse é um projeto que traz, na verdade, um resgate da história do Aldo Baldin, que começa com o filme, né, Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, e essa interpretação feita pelas Manas Bonetti, através do Estúdio Arte, né, desse disco importante da carreira do Aldo, que é uma interpretação feita por elas no mosaico. Esse disco tem a sua importância histórica porque... Ele tem uma gravação inédita da Baquenas Brasileiras número 5, com a interpretação de tenor. E é um disco que está na internet, que está nas maiores plataformas de música clássica do Brasil e do exterior. Né? E tem a capa emblemática da Igreja Matriz de Uruçanga, né? Ali e também da primeira prefeitura da cidade, onde foi também durante muito tempo a biblioteca. Então, trazer essa capa do disco nessa interpretação nada mais é do que uma homenagem simbólica, né, da memória do tenor Aldo Baldin e dentro desse movimento, né, que vem desde o filme, que vem também de publicações feitas através até do Sérgio Maestrelli no jornal Panorama durante há uns 2, 3 anos atrás. O filme também vem resgatar essa história do Aldo. E do futuro a gente vai lançar também um livro sobre os bastidores do filme. Em Florianópolis também vamos ter uma exibição do documentário na semana que vem, dentro de 70 anos do Tribunal de Contas. A Biblioteca Pública de Santa Catarina está fazendo também uma homenagem com exposições sobre a trajetória do Aldo, com cartões postais. Então, assim, toda essa homenagem vem para... chancelar a importância do artista Aldo Baldin, do uruçanguense tenor Aldo Baldin, e eu estou me associando a pessoas que estão afim de cultivar essa cultura, essa arte, né? Referenciar a beleza, e as Manas Bonetti estão entregando aí essa obra maravilhosa, que amanhã a gente vai fazer uma instalação, a gente vai contar com a presença da diretora da Biblioteca Pública de Santa Catarina, que está indo para Uruçanga nesse momento. Ela vai estar presente na inauguração, a diretora Cléo, que é uma grande incentivadora, inclusive, da exibição do filme que a gente teve aqui em Florianópolis, né? Eu vim dos Estados Unidos para estar presente na inauguração. Então, assim, Joel, eu estou muito feliz e contente, né, desse movimento todo. E feliz, né? Porque na segunda-feira eu vou ser condecorado com a medalha Cruz de Souza aqui em Florianópolis, a maior condecoração de arte e cultura de Santa Catarina, e isso eu devo também em partes ao Aldo, eu devo ao trabalho, né? Do meu trabalho de anos, mas o Aldo também me reforçou e me colocou nesse lugar de receber também essa homenagem com muita humildade. Então, hoje, com 50 anos, eu posso dizer que estou feliz, eu estou alegre, estou num momento assim, de sublimação da importância do desenvolvimento da cultura, né, de consagrar que realmente tem seu mérito, como Aldo Baldin teve, tem e terá na história do canto brasileiro e mundial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aí, portanto, né, a palavra do Ives Goulart, que também recebe uma premiação na segunda-feira, mas que já está a caminho de Uruçanga, estará amanhã também. E na tela agora tem, a gente conseguiu, retrata com muita fidelidade, né, a capa e o trabalho em mosaico. Bom, a emoção do Ives e a nossa também, né, manas? Aliás, eu estou vendo em vocês essa emoção aqui também, né?
Eu acho que é muito importante esse momento que a gente está vivendo na cidade, porque é um resgate cultural importante, né, de um movimento, né? E assim, eu acho que cada... O Aldo, ele... A gente teve a oportunidade de assistir o documentário 5 vezes, porque a gente participou de todas as exibições em Uruçanga, né, apresentando a parte que já estava concluída do mosaico. E é muito emocionante, porque cada vez que a gente assistia, a gente se prendia num detalhe, né? Então, assim, o Aldo foi um artista que, para construir a sua trajetória profissional de sucesso, ele teve que sair de Uruçanga. Porque ele, naquele momento, ele não era compreendido nem pela sua família, né? Não entendia, né, o seu desejo, a sua vocação, né? E tudo bem, faz parte, né? Mas ele é uma pessoa que fez... teve o sucesso fora e nunca perdeu o laço com a cidade, né? Então, todo ano ele retornava, né? E no documentário ele conta, né, que para se conectar com a família, ele tinha que ir para a roça, né? Porque era um momento que ele tinha de conexão com a família. E ele sempre se cercou de manter isso, essa conexão, né? Mas e a gente viu que como as oportunidades foram aparecendo para ele, de forma que ele conseguiu também traçar essa trajetória, né? Diferente da gente, quando a gente decidiu ir para a Itália fazer a formação, a gente sempre foi com o desejo de poder retornar para desenvolver na nossa cidade, porque a gente acreditou que é importante a gente criar uma cultura que os artistas possam sobreviver na nossa cidade, né? Porque sempre a gente tem que ir para fora, né? E por que a gente não pode ter isso aqui na nossa cidade? Então, não que exista o certo ou errado ou aquilo. Claro que tem talvez caminhos mais fáceis, mais tortuosos, né? Mas a gente acha importante a gente desenvolver essa cultura aqui nessa cidade, né? Que os artistas possam se manter, possam se desenvolver profissionalmente através da sua arte, né? E não só como hobby, né? Como a grande maioria, né? Que precisa fazer isso como um hobby ou como um terceiro turno, né? Que tem que ter uma outra profissão, né, durante o expediente normal e fazer isso num terceiro turno ou de final de semana ou só às noites, né? Então, que a gente possa desenvolver sempre cada vez mais essa cultura artística aqui na nossa cidade, que faz parte da nossa história. Temos muitos artistas aqui em Uruçanga nas mais diferentes áreas, né? E eu acho que a gente precisa sempre cada vez mais enaltecer, valorizar e dar oportunidade para que esses artistas consigam se desenvolver aqui na nossa cidade.
E muito,
né,
talentosos, né? Um grande talento, inclusive. 9h45 da manhã, preciso agradecer. Michele, muito obrigado.
Obrigada, Joel.
Pela presença.
Eu queria agradecer o Ives também, né, pela parceria e pela persistência dele, né? Afinal de contas, também esse trabalho do documentário foi um trabalho de 14 anos, né? Então, é muito amor pela arte que ele faz, e ele também é um artista que está sempre enaltecendo a sua terra, a sua origem, e sempre está voltando para cá, né? Então, parabéns, Ives. Obrigada pela Marconi, por todo, né, por todo esse espaço que vocês sempre dão aos artistas, aos agentes culturais aqui da cidade, né?
E, não podemos esquecer do nosso círculo, né? Que topa as nossas ideias, a nossa presidente, a Carla Ribeiro, né? Que sempre está ali apoiando, né?
Positivo, né? Foi o último do mosaico do ano?
De projeto, sim. Grande, sim. Agora a gente precisa focar em outras coisas, né?
Muito bom. Obrigado também, Marielle,
Obrigada.
Pela presença. Manas Borete conversaram conosco. Lembrando, amanhã é 10h30 da manhã e o local específico do parque é o Centro Cultural, né?
Cultural.
Aberto, a comunidade está mais do que convidada para participar também.